Hello, drivers!
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Drive-In.
Eu sou o Guilherme Abreu.
Eu sou o Renan Martim.
E hoje nós estamos muito ansiosas!
E você sabe o que é ansiedade? Eu não sei se eu sei, mas eu trouxe alguém muito especial para falar sobre. É a Marcela.
Aê! Seja muito bem-vinda, Marcela. Se apresente.
Olá, muito obrigada. Meu nome é Marcela Occhiussi, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho no tratamento de transtornos de ansiedade, especificamente com ansiedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu fico feliz que vocês estejam ansiosos, que seja uma ansiedade boa e que a gente possa aproveitar bastante para aprender um pouquinho juntos.
Ai, amei que ela já falou ansiedade boa, porque a gente tem vários tipos de ansiedade, né?
Exatamente.
É a sua primeira vez no podcast?
Primeiríssima vez.
Ai, eu amo quando as pessoas estreiam no drive-in. Recentemente a gente recebeu aí o Felipe, né? Foi um sucesso também. A gente
Aliás,
falou sobre livros.
Dois sobrenomes diferentíssimos.
Sim.
Felipe Ogawa e Marcela Occhiussi.
Occhiussi. Foi quase, bateu na trave.
É, eu sempre confundo. Desde que eu conheço ela, toda vez eu falo o sobrenome. Na verdade, o nome dela no meu contato não tá nem Marcela.
Tá o quê?
Tá seu sobrenome.
Porque tá, é única, né?
No... É única.
Marcela
não tem
várias.
Se eu digitar Marcela, ixi, várias Marcelas. Agora não, o sobrenome dela é ímpar, assim, não tem.
Exato, mas todo mundo fala errado, então tá tudo certo.
Aí eu falo, eu nem sei mais qual que é. O que use, o te use, o chi use.
Primeira coisa que me pergunta se eu sou japonesa, eu acho o máximo. Minha cara japonesa é ótima.
É. Ah, mas é um nome muito
Mas
diferente.
É o que esse sobrenome?
É italiano. Italiano.
Occhiussi. Occhiussi. Que nem Ogawa. O que, que ele é? Também é japonês?
Mas eu acho que o Gal é de origem, não é?
Sei lá.
Não sabemos.
Sei, às vezes a mãe dele, eu podia ter perguntado aí.
É.
Aí, ó, perdeu a oportunidade.
É, mas vamos lá pro nosso assunto.
Exato.
O que é ansiedade?
Então, a ansiedade, a gente ouve muito falar, só que às vezes a gente não tem uma concepção muito certa do que ela é realmente. Mas a ansiedade, todos nós sentimos. Então, quando eu falei ansiedade boa, eu falo daquela ansiedade que dá aquele friozinho na barriga, aquela vontade de fazer, aquele medinho de falar, meu Deus, talvez eu não vou dar conta, mas mesmo assim ele te impulsiona para fazer. Então, a ansiedade é algo primitivo do nosso cérebro. Desde a antiguidade, desde o Homem das Cavernas, a ansiedade ela nos auxilia a sobreviver. Então, a ansiedade, ela vai nos auxiliar no nosso dia a dia para a nossa sobrevivência. Só que, nos dias atuais, a ansiedade não está tão adaptada quando ela estava lá na antiguidade, né? Então, quando o Homem das Cavernas pensava que ele precisava caçar, senão ele ia morrer, realmente ele precisava fazer aquilo. Realmente, existiam vários predadores ao redor daquela... que poderiam afetar a vida dele, que poderiam caçar ele, né? Então, estar preocupado o tempo todo para ele lá atrás era muito importante para a sobrevivência. Inclusive, ele só sobreviveu e se reproduziu e chegou até nós hoje por causa muito da ansiedade. Só que nos dias atuais, a ansiedade às vezes é um tropeço no nosso caminho. Ela acaba prejudicando mais do que ajudando. E nós acabamos criando um medo muito grande de ficar ansioso, porque tem os sintomas físicos.
Sim.
Todas essas questões que a gente não entende muito bem acabam trazendo pensamentos que são disfuncionais à realidade, né? Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é: todo mundo sente ansiedade, e a ansiedade não é necessariamente ruim. Ela é um sentimento, uma emoção que auxilia a nossa sobrevivência, E ela é muito importante.
Você diria que até alguns momentos ela acaba motivando, né?
Claro. Claro, ela dá aquele empurrãozinho, né? Aquele, não, você precisa fazer, então vai. É.
Uhum.
No, eu sempre falo para meus pacientes quando elas chegam, primeiro dia da escolinha, você não queria ir, né? Primeiro dia de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente fica com medo. A gente fica com aquele receio de, ai meu Deus, e agora? Mas, ao mesmo tempo, também tem aquele, ai meu Deus, talvez vai ser muito legal essa viagem, vai dar tudo certo, né? Acorda 4 horas da manhã pra ir na viagem. Isso também é ansiedade. Mas a gente uh-huh. só dá o crédito pra ela quando é muito ruim. É,
é verdade. É coisa ruim a gente falar e é ansiedade, eu tô com ansiedade.
É.
Mas esquece no momento que é coisas boas, o friozinho na barriga. Para algo bom que tá para acontecer.
Exato. E eu estava ansiosa para estar aqui. Isso é muito bom. Porque...
Que bom. Sim. Nós estamos sempre ansiosos para gravar o podcast. Ainda mais quando tem convidado, né? Rola um friozinho na barriga. Ai, meu Deus, será que a gente vai dar conta? A gente vai conseguir falar sobre o tema? Que é algo que a gente ainda não falou no podcast. Assim, algo tão profissional, né? Acho chique. Mas vai dar tudo certo. É, uma coisa também, que assim, existe a ansiedade, ela é boa até um certo momento, mas a partir de quando ela começa a se tornar um problema, eu acho que também existe uma confusão entre o que é ansiedade e o que é depressão.
Sim.
Por exemplo, no meu caso, a primeira vez que eu fui procurar ajuda, né, com psicólogo, eu tava muito assim, nossa, eu tô muito depressivo, não sei o quê, eu tô em depressão. Aí a gente começou a trabalhar e tudo mais, e aí eu percebi, né, graças ao apoio, né, e ele realmente viu que eu não tinha depressão, eu tinha ansiedade, e era uma ansiedade muito grave, assim, tipo, vamos com calma. Então, teria como distinguir qual...
Sim.
A diferença, assim, gritante de depressão e ansiedade?
A diferença é extrema, né? A depressão você vai ter os pensamentos muito voltados para o negativo, na ansiedade também. A gente diz que as duas andam muito em conjunto. Eu gosto de usar uma analogia que funciona muito com os meus pacientes, que é... Entenda a ansiedade, você como se fosse uma panela de pressão. A chama que está vindo da panela de pressão são todas as pressões da sua vida. Então, o financeiro, o trabalho, a sua família, seu ambiente, tudo que envolve a sua vida como você é hoje. Quando aquela chama começa a ficar maior... E você começa a pegar pressão em tudo que está acontecendo e não sabendo como lidar. Chega no momento que se você não desliga essa chama, acontece o que com a panela?
Explode.
Explode. E quando ela explode, acaba sendo basicamente tudo de dentro daquela panela. É. Então, é como se fosse uma consequência da ansiedade e depressão. Você fica o tempo todo sobre tanta pressão, sobre... Tantos pensamentos, tudo que vem na sua cabeça ao mesmo tempo, tudo que tá sempre ali, você tá com a cabeça a mil o tempo todo, as preocupações sobre as preocupações, né? Tudo aquilo que você vem nutrindo todos os dias, todo esse emaranhado de pensamentos, tudo isso culmina a uma exaustão extrema. Então, essa exaustão é que a gente fala que leva à depressão. É.
Entendi.
Então, a gente fala que muitos dos nossos pacientes já chegam deprimidos no consultório, justamente porque eles entendem a ansiedade, muitas vezes patológica, como um modo de ser, como um modo de existir no mundo. Então, eu sempre fui ansiosa, eu sou assim, penso mil coisas por minuto, eu sou muito 300 por hora, né? Só que daí chega no momento da vida... Que esse 300 por hora não consegue mais andar. Né? O carro já não vai mais pra frente e você precisa parar e falar, não, agora tá ruim, agora...
O corpo pede.
Exatamente.
O corpo cobra, né?
Agora eu preciso de ajuda. Então, chega neste momento que você percebe que você está com os pensamentos negativos, que você já não consegue mais fazer as coisas que você gostava antes, porque aquilo já não mais faz sentido para você, porque você já não encontra prazer naquilo que antes você encontrava. É como se você se perdesse de você mesmo por causa de muitas coisas que passaram na sua cabeça. E aquela vivência no amanhã, sempre no amanhã, nunca no hoje, né? Sempre no que vai acontecer, sempre no meu Deus, e se acontecer alguma coisa que eu não souber lidar? E se o pior acontecer, né? Então, a ansiedade e a depressão andam muito em conjunto. E como você disse, é importante ter uma avaliação em relação a isso.
Porque isso, total.
Muitos sintomas combinam, muitos sintomas são iguais. Só que as duas coisas são muito diferentes. Uma coisa pode levar a outra, com certeza, mas nesse aspecto. E aí a gente pensa, só que cada pessoa é única.
Uma coisa importante, a gente não pode se autodiagnosticar.
Ah, sim.
É.
A gente acha, principalmente se você está ouvindo esse podcast, e ouvindo, né, o que a gente já falou até o momento, não falar, ah, eu acho que então é isso que eu tô sentindo, ansiedade.
É igual o que começou a surgir recentemente, as pessoas se autodiagnosticando com TDAH, não é?
Ah, pessoal falando TDAH, autismo, isso. Tô vendo bastante pessoal falando, ai, eu acho que você tem autismo, porque a pessoa apresentou um vídeo. Tem alguns problemas aí que demora anos para ser diagnosticado, não é em um vídeo ou em algumas coisas.
Exato, não um checklist, né?
É.
Sim, e as pessoas acham que realmente é um checklist, que o psicólogo faz isso, que você chega até o psicólogo e ele vai fazer um checklist dos seus sintomas. E não, a gente trabalha muito com a questão da frequência desses sintomas, o quanto de prejuízo está causando na sua vida diária. Então, isso a gente vai fazer com testes específicos, com técnicas específicas, né? O quanto de prejuízo e a intensidade desses sintomas. Então, não é simplesmente, estou sentindo ansiedade, eu estou com um transtorno. Não, você pode estar passando por um momento da sua vida que está realmente difícil para você e a ansiedade está um pouco maior. Isso não quer dizer em nenhum momento que você tem um transtorno de ansiedade. Você precisa ir até um profissional para que esse profissional consiga ouvir a sua história, o seu contexto de vida, avaliar em conjunto com você e aí te instruir das melhores formas para lidar com esses sintomas. Mas não tem, não vai me pegar vídeo do TikTok, não vai me pegar vídeo do Instagram e falar, ah, realmente me identifiquei e é isso. Que isso é horóscopo, gente. Não tem como.
E também não vem naquele formulário de internet que eles que tem por aí, aqueles quiz. Ah, cheque, 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 cheque. E no final ele te dá uma doença mental.
Putz! É. Agora eu fiquei preocupada.
É, tem.
Dessa não sabia.
Você tem TDAH? Seleciona. Ah, você faz isso? Você faz aquilo? Não, gente.
Gente,
não é assim,
isso é teste da capricho. Que coisa louca.
É.
O pior é que, assim, a gente sempre teve diversos testes e eu acho que cada dia mais vai surgindo testes e testes e testes, inclusive sobre saúde.
É.
E, infelizmente, tem muitas pessoas que preferem ir no Google e procurar esses testes do que ir num médico.
Sim.
Ao, mesmo quando, assim, eu tô com algum sintoma. Em vez de ir no médico, já vai lá ver quantos meses tem ainda de vida, porque é sempre uma doença muito grave.
Sempre é câncer.
Não faça isso, mas igual, eu sempre vou no médico. Eu sempre vou até... Mas eu sempre procuro também. Eu procuro, assim, deixa eu ver, né, o que que é. Aí eu lembro que a última vez que eu fui, que eu cheguei aí, eu tava com uma dor nas costas muito esquisita. E ela vinha... Senti uma facada, tipo, uma agulhada no pulmão. E aí eu falei assim, meu Deus... Aí eu falei assim, bom, eu vou tomar um remédio hoje, porque tava à noite, assim, se amanhã eu tive que continuar, eu já vou no médico. Eu já iria ou no dia de manhã ou no final do dia, que Eu peguei e fui procurar, tomei o medicamento, melhorei. Só que eu falei assim, bom, então à tarde eu vou. Já que eu melhorei agora, à tarde eu vou, porque eu não posso chegar lá também sem a dor, sem nada, porque aí eu não consigo passar pro médico o que realmente está acontecendo. E aí eu procurando, falei assim, ah, eu acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso. Mas é o Google, não é o médico falando para mim. Eu tenho que ir no médico. Aí eu fui no médico. E aí eu falei para ele, tal, e eu tava achando que poderia ser pneumonia, alguma coisa, porque era uma dor no pulmão. Aí ele falou, não, uma dor muscular, que eu também cheguei a suspeitar. É porque aconteceu duas coisas no dia antes que eu senti essa dor, mas eu procurei, mas sempre vai no médico, não tem como. Mesmo que você procura, vai no médico.
Agora, voltando um pouquinho, assim, no lado da ansiedade, vocês têm algum caso que vocês lembram agora que teve uma crise de ansiedade que demandou uma energia maior? Eu, por exemplo, eu viajei recentemente e foi a primeira vez que eu e minha família, a gente fez uma viagem de avião, que a gente foi conhecer a praia. E isso, assim, me deu tanta ansiedade, que eu fiquei até com tontura. Eu fiquei alguns dias que eu não conseguia, assim, mal levantar da cama, tendo que tomar remédio. E aí, como eu que tive que correr atrás de passagem, bater horário de ônibus, avião e tudo, gente, eu só consegui, assim, tirar um peso nas minhas costas quando a gente tava voltando, que a gente conseguiu pegar o último ônibus. Ai, ufa,
funcionou
deu
do
tudo
jeito
certo.
Que eu programei.
Deu tudo certo, porque eu tava com tanto medo de, ai, atrasar o avião, perder o ônibus, ou chegar na rodoviária e ter comprado a passagem errada. Nossa, foi assim, um caos. Mas eu consegui aproveitar a viagem. Era só uma tensão que eu tinha em determinados horários, ou quando a gente ia fazer um deslocamento, ou quando a gente ia pra rodoviária. Mas é aquela coisa que você fica aí. É difícil até explicar, mas é um sentimento um pouco ruim, mas passou.
Sim.
A minha... Teve a mais recente não, que já tá quase aí pra chegar perto de um ano, né? Mas quando... A mais recente, assim, é a mudança, né? Que eu tive... Se você ouviu o episódio lá de morar sozinho, vai lá morar sozinho, teve essa nova mudança, né, ano passado, e gera uma ansiedade. Porque mesmo que eu já tenha morado, né, em outras... Já tinha saído, né, da casa dos meus pais uma vez, eu já tinha voltado na pandemia, e aí eu saí de novo... E é uma coisa nova, uma pessoa nova e tudo mais. Gerou a pré-ansiedade, né? Nem sei se é isso, mas aquele negócio de começar a combinar, nem cheguei a alugar nada, mas aquele negócio de vamos conversar sobre, aí já começa uma ansiedade.
Dá uma palpitação.
Aí cada passo que você vai dando pra aquilo, né? Tipo, ah, vamos ver a casa. Aí a gente já começa a ficar, meu Deus. Aí... Primeira conta do meu. Como que vai ser comprar as coisas para dentro de casa, né? Será que vai dar para pagar e tudo mais? E recentemente, eu acho que tá começando, mas acho que quanto mais próximo for, vai ser que nem do Gui. Tô planejando uma viagem e já tá começando a me atacar uma ansiedade, porque eu tenho que bater meus horários, tenho que também calcular o dinheiro, tenho que ir de volta e... Eu pretendo ver bastante coisa, sabe?
Sim.
E então tá me deixando muito ansioso.
É uma mistura de animação e ansiedade, né? Ao mesmo tempo que você tá muito animado, porque você vai mudar, você vai mudar
coisas
toda a sua
novas.
Rotina. Isso, vai adquirir coisas novas também, vai viajar. Mas ao mesmo tempo você tá preocupado, porque existe o lado financeiro, o que pode dar errado, um monte de coisa.
Medos, lugares novos, você não sabe como que vai ser lá, se a segurança de lá é boa, se você não é. É um medo mesmo que te causa, mas no final sempre vai dar certo, gente. E é uma experiência boa. Essa é uma ansiedade boa, acredito.
É uma ansiedade boa, né?
É, uma coisa que difere quando a ansiedade tá fazendo muito mal pra gente, de quando ela é saudável e normal, é justamente você fazer aquela coisa que você tá ansioso. Porque muitas vezes, quando a ansiedade ela já está limitando a sua vivência, você deixa de fazer algo que você gostaria muito, porque você não consegue lidar com a ansiedade daquele momento. Então, nos dois casos de vocês, apesar de estarem ansiosos, vocês fizeram. Então, o Gui fez a viagem dele, o Renan mudou, Então, isso difere de uma ansiedade que já tomou posse da sua vida e você já não tem uma funcionalidade adequada por causa da ansiedade, de uma ansiedade do nosso dia a dia, de uma ansiedade de coisas novas, de uma ansiedade de mudança, de uma ansiedade de adaptação ou de lugares diferentes que a gente não sabe como vai ser. No meu caso, eu convivi com ansiedade minha vida inteira e eu trabalho com isso justamente porque eu já passei por muitos casos por causa da ansiedade. Mas minha ansiedade, ela é ansiedade social, né? Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente fala de vários tipos de transtorno de ansiedade e não é somente uma ansiedade, como todo mundo acha.
Por isso que você tem que procurar um profissional. Que não
Exatamente.
é ansiedade. Ah, só ansiedade. Não.
Não, e aí você tem que entender qual contexto que essa ansiedade está voltada. Para mim, estar aqui hoje falando no podcast é uma forma de me validar por ter conseguido lidar melhor com a minha ansiedade social. Porque se fosse lá atrás, eu já estaria bem longe daqui, tinha falado não, não teria dado essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Porque realmente, para mim, a maior ponto de ansiedade meu era falar em público. Para mim, era um terror. Então, eu passava muito mal, tinha hiperventilação, coração vinha na boca, né? Passava muito mal do estômago, refluxo, tudo isso. E muitas vezes eu deixava de participar ou de fazer, justamente por ter que falar em público. Então, eu tive que trabalhar isso em mim até para virar psicóloga. Senão, como que eu ia falar com outra pessoa? Como que eu ia fazer o meu trabalho se eu estivesse perdido para a ansiedade, se a ansiedade tivesse tomado conta de mim do jeito que ela estava tomando antes? Então, também é uma construção diária, é um caminho que a gente vai fazendo. E a gente precisa começar a enfrentar a ansiedade, não fugir dela, né? Eu fugia muito da ansiedade e quanto mais eu fugia dessas situações sociais, de ter que falar em público, mais aumentava a ansiedade de falar em público, porque eu não entendia a minha capacidade de fazer. A gente só vai saber a nossa capacidade de fazer quando fizer, né?
Eu
Então,
não sei se caracteriza também. Acredito que pelo menos tem um pezinho ali em relação a provas. Muita gente tem, eu tenho. Eu falo, eu não consigo fazer. Consigo, né? Claro que eu consigo. Mas é que, tipo assim, pra fazer a prova, pra mim, é uma dificuldade tão grande que às vezes eu esqueço até as coisas simples, de um mais um, de dar apagão, que eu não consigo. E se eu tiver ainda em um ambiente que não tá confortável, que nem a minha última prova grande que eu cheguei a fazer, nossa, eu fui assim, metade para baixo. Porque o lugar tava sem ar-condicionado, foi no verão, o ventilador circulava aquele ar quente dentro da sala, aquilo, e eu já fico ansioso. Aí eu cheguei na prova, a prova não era nada do que realmente deveria ser. A prova deveria ser para design, e a prova 90% era sobre arquitetura. E aí na hora que eu fui deparando com as perguntas, nossa, eu fui ficando mais louco, 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 louco. E eu não consegui concluir, mas foi assim, eu não sei nem se eu tô fazendo certo, se eu não tô, fico cego, assim, dá um treco.
Sim.
Começa a suar, dá um calor esquentar, e fico, meu Deus.
Tem muito caso, né, de crianças, adolescentes que têm o conhecimento da matéria, mas por conta da ansiedade em dia de prova, não consegue ir bem, né?
Sim, com certeza.
Que até às vezes pode ser um jeito de avaliar que prejudica algumas pessoas, né?
Não, com certeza.
Na minha faculdade, a gente quase não teve esse tipo de prova de sentar. A gente tinha muita prova prática, vamos dizer. A gente tinha que apresentar coisas finalizadas, né? E provas que eu falo com dinâmica diferente. Exemplo, na nossa aula de história da arte, a nossa professora, uma das provas era, não era escrita assim, a gente pegou uma folha de papel em branco, ela colocava uma obra no telão ali, e aí você tinha que falar, ah, que obra que é essa, quem que foi o pintor, em que período, e você tinha que dar o que você conseguisse de dar de informação daquela obra, você escrevia no papel, aí ia para dois. E era desse jeito, era uma forma diferente. E ela não avaliava se você acertou todos os cheques. Ela avaliava se você tentou fazer alguma coisa meio por cima. Então, era ok, era uma forma diferente. Outras provas também com dinâmicas diferentes aconteceram lá. Não era esse negócio de você sentar e responder algumas perguntas. Eu acho que só assim foi nas de português, né, que a gente tem que ter. E essas, sim, realmente era dessa maneira. Mas as outras, voltando para minha área, ela já trabalhava em dinâmicas diferentes, que para mim foi muito mais de boa.
Eu recebo bastante no consultório pessoas com dificuldade em relação à ansiedade para prestar concurso, né, fazer o Enem, fazer residência em caso de medicina. Então, é muito comum que isso aconteça, até porque o método avaliatório é ansiogênico por si só. Né? Então, você avaliar a pessoa por meio de um papel, uma caneta, né, entendendo que o valor dela é atribuído àquela nota que ela vai tirar. Né, todas as crenças que isso vai gerando para aquela pessoa, que ela gerou durante a vida dela, os pensamentos em relação à incapacidade. Então, tudo isso vai transformando a prova em um momento de muita ansiedade, muito ansiogênico. Inclusive, eu, quando eu fui prestar o Enem, todas as vezes que eu fiz, eu passava o Enem com torcicolo, né? Eu tinha muita dor muscular, eu ficava toda vez doente, porque eu também tinha essa questão de fazer prova e entender que meu valor estava ali naquele pedaço de papel. Uhum. A gente, em terapia, desconstrói isso, né? De que...
Nossa.
É um...
É, porque você pensar que seu futuro depende daquilo, é, sim, muita pressão, né?
Exato. Cê
fez eu lembrar de um caso que você falou, de ficar doente e tal.
Uhum.
Teve uma vez, a primeira vez que eu fui trabalhar, tava agendado, marquei lá, eu ia começar num... Era um teste, né? Enfim. Eu tinha que acordar muito cedo. E desde o dia anterior, eu já não tava querendo... não sei o que que era. Eu não gostei de querer ter essa experiência do lugar. Não sei o que que rolou. Eu fiquei muito ansioso. Que o outro dia eu acordei... doeu ruim. Eu acordei com dor de garganta, assim, num nível... Que eu fui pro hospital. Não conseguia dormir a noite direito. Foi, tipo, tudo isso. Na hora que eu acordei despertado... Na hora que o despertador tocou... Minha garganta tava fechada, inflamadíssima. Não fui trabalhar, tive que ir pro hospital. Fui pro hospital tratar. E aí eu peguei e falei assim, eu acho que isso me gerou uma... Eu ia me imaginar indo naquele trabalho, que era algo que eu já não queria, me gerou alguma coisa que eu falei assim, bom, eu mandei mensagem e falei, fala que eu não vou ir mais. Eu recebi atestado e tal, assim, mas eu não vou tentar. Eu vou tentar outra coisa, porque não é algo que cabia pra mim. Que eu até fiquei ruim, fiquei doente, com dor de garganta, pra caramba. Fiquei 3 dias tomando antibiótico.
Pera aí, eu ia falar um negócio, mas eu queria falar também sobre esse caso que o Renan falou. Porque assim, você se colocou nessa situação de ansiedade, que ficou doente, entendeu, tipo, isso é um sinal que não é pra eu ir mais trabalhar. Aí já não poderia ser colocado como a ansiedade está te prejudicando? Porque você deixou de trabalhar,
Sim.
Deixou essa oportunidade de emprego, por mais que você não quisesse.
Uhum.
Mas poderia ser um emprego que você tava super afim. Não sei. Também.
Não, assim, mesmo se eu não tivesse afim, eu não enfrentei. Não que a gente tem que enfrentar também tudo, né? Mas... Eu não quebrei esse obstáculo. Talvez eu poderia ter tentado, porque não era algo certo. Era algo pra eu ver, uhum, se eu ia dar certo ou não. E eu já nem quis. E aí que eu fiquei ruim mesmo, aí eu já nem, assim, já abandonei. Assim, já deu errado já antes mesmo de eu ir, que eu ia avaliar se eu ia ficar lá ou não.
Sim.
Então...
É mais ou menos o seu corpo falando pra você que você já não queria estar ali.
Eu falei assim, talvez assim, a minha consciência, como explicar? Tipo, a minha consciência plena ali, falando assim, não vai. Só que a força dela falar não vai não era suficiente, principalmente pela pressão social dos meus pais, né, e tudo mais.
Uhum.
E eu ficava falando, você tem que ir. E aí minha consciência interior, meu subconsciente, falou assim, não. Meu corpo falou assim, você realmente não quer. A gente vai ter que te fazer alguma coisa aqui pra você realmente não ir. Era praticamente o que eu senti. Assim, você não vai porque você tá indo pela pressão social, algo do tipo. E o corpo reagiu.
E aí, o que o Gui falou é realmente pertinente, né? O quanto que a ansiedade pode estar prejudicando nesse sentido, a gente precisa avaliar. Porque se realmente você não queria ir, se realmente você já estava sentindo aquela pressão do externo, né? E a gente pode escolher as batalhas que a gente vai travar.
Sim.
Né? A ansiedade é para te proteger, na real. E às vezes ela realmente te tira de muita furada. Né?
Uhum.
Então, saber como lidar com a ansiedade é saber que às vezes o seu corpo e os seus pensamentos vão te falar coisas que realmente são viáveis de serem consideradas. Mas, se tivesse vindo pensamentos no sentido de eu não vou porque eu não vou ser capaz de passar, eu não vou porque eu nunca vou conseguir dar conta desse trabalho, eu não vou porque eu sou muito melhor fazendo nada, eu nunca vou conseguir um emprego, as pessoas vão rir de mim, tudo que eu faço é mal feito, né?
A diferença de um profissional falar, porque eu tava aqui assim, nossa, a gente tem... É muito difícil você saber ler o que o seu corpo tá tentando te dizer, ao mesmo tempo que a sua mente tá... Tipo, é o corpo e a mente ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Então, às vezes, a gente pode tá... Ai, meu corpo... Eu tô... Acordei meio indisposto. Isso quer dizer... Meu corpo tá querendo dizer que não é pra eu ir trabalhar. Mas saber a diferença... do que realmente está acontecendo, e agora você falou os motivos. Ah, será que eu não quero ir trabalhar porque eu não estou bem? Ou porque, né, eu não eu me sinto um frustrado, eu me sinto incapaz de fazer o que eu faço. Então, também, talvez, é parar e refletir e pensar o que motiva, né? Porque às vezes a gente pode estar se enganando e jogar. Tipo, ai, eu não vou. E às vezes pode ser positivo ou negativo, é muito difícil. Por isso que, gente, procurem uma ajuda profissional. Porque a Marcela falando fica assim, ó, ah, meu Deus, faz muito sentido.
E é importante a gente se conectar com aquilo que tá passando na nossa cabeça, né? E também no nosso corpo. Porque muitas vezes a gente vive no piloto automático e a gente vai descobrir que alguma coisa tá errada quando chega no hospital. É, quando chega e fala, não dá mais. Então, como a gente sempre vive nessa correria e nunca tá muito conectado com o que tá passando na nossa cabeça, com o que a gente tá sentindo, quando as pessoas chegam no consultório, é muito difícil eles nomear os sentimentos. Eles saberem o que que tá passando aqui dentro. Se é um medo, se é ansiedade, se é esse sentimento de incapacidade... Ou se é algo que eles estão tentando fugir justamente por causa que não é algo que eles querem, né? Então, saber refletir sobre isso e começar a se relacionar com você mesmo faz parte do autoconhecimento também.
Uhum.
Então, saber o que passa na sua cabeça, saber que nem tudo que passa na sua cabeça é realidade, que você pode e deve questionar esses pensamentos com base no real. Então, se o Renan estivesse numa situação que ele precisava daquele dinheiro... E que ele estava em uma situação que ele não poderia adiar aquele trabalho. Só que ao mesmo tempo ele estava fugindo daquilo. Aí seria uma forma da gente começar a avaliar. Será que realmente a ansiedade está te fazendo bem nesse sentido? Será que ela não está já prejudicando a sua qualidade de vida? Porque você precisava daquilo. E você acabou fugindo em um momento de muita ansiedade. Então, como que a gente pode fazer para lidar melhor com essa ansiedade daqui para frente? O que a gente poderia fazer de diferente?
É.
Total.
E a gente pode também perceber que nos últimos anos vem se falado muito mais sobre saúde mental, que acredito também que daqui para frente vai ser sempre falado cada vez mais.
Sim, sim.
Mas será que isso começou muito mais durante a pandemia? Ou já se... falava um pouco mais sobre saúde mental antes dela, porque acho que as pessoas começaram a sentir muito mais pressão na hora que não tinha onde falar, ter escape durante o cotidiano, né? Que antes a gente saía, agora a gente fica, durante a pandemia a gente ficou preso dentro de casa e não tinha como externar o que a gente estava sentindo, tinha que conter e tudo mais.
Uhum.
Aí a ansiedade, será que deu um estouro em muito mais pessoas? na época da pandemia, como que se tornou isso depois da pandemia.
Eu fui até buscar artigos que falam sobre isso, porque é importante a gente ter embasamento teórico-científico também para falar sobre isso. Então, o que eu consegui ter de informação é que a OMS ela divulgou um resumo científico de que 25% das pessoas no primeiro ano da pandemia elas aumentou a prevalência de ansiedade e depressão no mundo inteiro. Então, 25% a mais de ansiedade e depressão no mundo. E por que que isso aconteceu? Justamente porque a gente estava na nossa bolha, vivendo normalmente, por mais que não estava tudo bem, né? Mas saiu completamente do nosso controle. E quando sai do nosso controle, da nossa vivência, daquilo que é dia a dia, né? Nós tendemos a sair completamente do que é o normal para aquele novo normal que as pessoas falavam anteriormente. Não acho que a psicologia ainda é falada o suficiente, né? Muitas pessoas ainda têm muitos preconceitos em relação a psicólogo, psiquiatra, uso de medicamento, né? Tudo isso.
Principalmente pessoas de direito, pessoas idosas.
Exato.
Homens.
Exato, exatamente. Mas eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre saúde mental agora, até porque muitas coisas mudaram. Quem mais foi afetado na pandemia em questão de saúde mental foram crianças e adolescentes que tiveram a sua questão social cortada, foram as pessoas que perderam seus empregos. Foram as pessoas que não tiveram acesso a serviço de saúde mental gratuito. Foram pessoas que são mulheres que estiveram em situação de violência doméstica. Então, muita coisa aconteceu durante a pandemia e muita coisa é reflexo do que aconteceu na pandemia. Muita gente perdeu a família inteira. E vive o luto até hoje. Então, foi algo muito catastrófico. É, e não tem como a gente ver tudo isso, estar inserido em tudo isso e não sentir, não ser prejudicado e a saúde mental não reagir em relação a isso. A gente vai reagir em relação a isso.
E ainda geralmente dentro de casa, né, durante a pandemia, não afetava um membro da família, ou às vezes afetava um e o outro vendo a situação também acabava aumentando a pressão nele. E também dando algum gatilho sobre, e também afetando de alguma forma, você tá destacando a família inteira, não só em um membro da família.
Sim, sim. E os transtornos de ansiedade aumentaram muito. O Brasil já era o país mais ansioso do mundo, e agora também aumentou os índices de prevalência de transtornos de ansiedade. Então, a gente precisa falar sobre isso justamente para que você identifique que talvez você tenha um problema e procure ajuda. Porque tem tratamento, né? Você pode ser ajudado com o tratamento.
Indo para esse lado do tratamento, a gente queria saber um pouco como porque assim, também é um pouco, parece que existe um tabu, né, em buscar a terapia, porque não é algo que vai ser, em um mês você tá curado, né, tipo, é um processo. E como esse processo pode auxiliar no tratamento da ansiedade para as pessoas que tá com um transtorno de ansiedade?
Sim, eu acho muito interessante, porque as pessoas que querem resultados rápidos em relação à ansiedade, por exemplo, primeira coisa que elas falam é que nunca me vi uma pessoa que não estivesse ansiosa na minha vida inteira. Então, é algo que vem se colocando ali presente na vida dela durante a vida inteira. Não tem como a gente tratar algo de uma vida em uma sessão. Então, é um processo. Durante a terapia, nós vamos entender a história de vida daquela pessoa, quais foram os fatores desencadeantes, como que aquela pessoa vive, quais são as dificuldades, quais são os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos que ela tem. Eu sou da terapia cognitivo-comportamental. Tem várias abordagens dentro da psicologia, mas a TCC, que é a minha abordagem, trabalha dessa forma, né? Avaliar o que está acontecendo, avaliar os sintomas, trazer esse diagnóstico para a pessoa, e é muito educativo, né? A gente vai trabalhar em conjunto. Igual eu estou fazendo aqui com vocês, a gente vai conversar sobre, a gente vai aprender sobre, que a gente só trata a ansiedade aprendendo o que é ansiedade. Porque se você não sabe o que você tem, não tem como a gente modificar o que a gente não conhece. Primeiro a gente precisa tomar consciência do problema e depois a gente vai modificar com as ferramentas que a TCC traz, com as ferramentas que a gente pode desenvolver em conjunto. E tudo isso é em conjunto, né? Então, primeira etapa, a gente vai avaliar esse conjunto de fatores da vida que são extremamente importantes, entender o que mais está afetando essa pessoa, o que mais está prejudicando a vida dessa pessoa. E aí a gente vai trabalhar em cima dessa queixa, em cima do que a ansiedade está prejudicando, e na reestruturação cognitiva. O que, que é isso? Aqueles pensamentos de não sou capaz, e se der errado, e se nada que eu fizer der certo, eu sou incompetente, realmente eu não deveria nem estar tentando, porque não vai dar certo. Né? Todos esses pensamentos a gente fala que são disfuncionais, porque eles não vão de acordo com a realidade, eles vão de acordo com uma crença que aquela pessoa estabeleceu sobre ela mesma durante todo o período da vida dela, toda a história. A gente estabelece crenças muito cedo na nossa vida, e aí o nosso ambiente, ele vai validando aquela crença e a gente vai crescendo de realmente eu sou incompetente, né? Você chega pro seu pai com a sua prova 9,8. Nossa, mas você deveria ter se esforçado mais. Verdade, deveria ter me esforçado mais, não fui suficiente.
E acho que também rola muito que na internet, até pessoalmente, o pessoal fala assim, ah, e a pessoa não tirou 10, tirou um 9,5 e tá chorando, enquanto o outro tirou 6 ali e tá super feliz. Mas a pressão dessa pessoa dentro da casa dela, às vezes, é tão grande que o 10 é a morte pra ela.
Sim.
E aí você julga a pessoa tá chorando por não ter tirado um 10, às vezes ela tá sofrendo realmente demais, que ela também não sabe como é o contexto dentro da família ali dentro. Não sabe se a criança também vai apanhar.
Sim.
Por não ter tirado 10 e tudo mais.
Sim.
Acho que tem também muito disso tudo é que a gente se compara. Compara, ainda mais agora nas redes sociais, o que as pessoas se comparam. E eu acho que gera ansiedade, gera frustração. Mas realmente não tem como a gente saber se aquela pessoa que tirou 9, ai, tá fazendo drama. Que a gente só sabe quem tá passando por aquilo, né? Porque é uma coisa interna, uma coisa pessoal. E deve ser tratado individualmente, né?
Sim.
Até porque a pessoa que tá com algum problema, ela não sai falando pra todo mundo. Gente, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com não sei o quê. Ela não fica demonstrando o tempo todo que ela tá com algum tipo de problema. Geralmente a gente ainda tende a esconder. Tende a esconder de nós mesmos, muitas vezes. E tende a esconder do outro. Pra pessoa, às vezes a pessoa sente vergonha de tá com a depressão, tá com a ansiedade e afins e tudo mais. Então a gente às vezes aborda pessoas com problema e já julga, só que a gente não sabe o que realmente ela tá passando.
Sim.
Exato.
E é por isso que a rede social é um recorte de uma vida que a pessoa quer mostrar para o mundo. A gente nunca sabe qual é a história de fato daquela pessoa. Por mais que a gente veja todas as conquistas daquela pessoa, a gente não vê as derrotas que ela teve pra chegar ali.
É, o Instagram, principalmente, é só o que é belo, o que é certo.
Exato.
O que deu tudo de bom na vida da pessoa.
Exato. E é muito pra vender produto também. É muito pra fazer venda. As pessoas falam coisas boas pra vender um desejo pras outras. É o desejo, essa vida que as pessoas têm maravilhosa. Mas você não sabe qual é a vida daquela pessoa, né? A gente nunca mostra as coisas ruins da gente na rede social. Sofá.
O que tá naquele quadradinho ali é o que você viu, mas o que tá fora dele, você não sabe. Às vezes a pessoa, tipo, ah, sei lá, maquiagem, maquiou a cara. Uhum. Bolso pra baixo, tá de pijama, a casa tá um transtorno, porque...
Exato.
E lá tá belíssimo e você acha que a pessoa saiu e tá tudo bem.
Exato. E tem uma trend que eu gosto muito, que é a trend dos fracassos. Eu acho ela sensacional. Porque aí as pessoas colocam todos os fracassos que elas tiveram até chegar naquela conquista. Porque quando a gente fracassa, a gente acha que é só a gente que a gente fracassa. Só comigo. Só eu erro. Só eu não dou conta. É isso. Eu não sirvo pra isso. Porque fulana já tá lá fazendo não sei quantos milhões. E eu tô aqui com 27 anos na cara. Não tenho nenhuma casa. Não tenho nada. Calma, né? Sua história de vida é completamente diferente da fulana. As suas...
Vida financeira...
Suas condições é completamente diferente da fulana. Vamos ter um pouquinho de autocompaixão, olhar para sua história e entender que você teve limitações e potencialidades dentro da sua história, que a gente pode desenvolver isso a partir de agora. Né? Só que é muito, muito, muito injusto com você se julgar... com uma história que você não conhece. Você conhece a sua história. Sim. E você sabe que você luta pra caramba pra ir trabalhar todo dia. Você sabe que você luta pra caramba pra conseguir aquilo que você precisa. E você sabe que você erra, que você fracassa, que você não consegue tudo. Agora você não conhece a vida da outra pessoa. Você não sabe como foi. Ela vai te mostrar tudo de bom. E você se comparar com isso é injustíssimo com você, porque você também já venceu muitas vezes, só que às vezes você esquece de se validar e só coloca as derrotas em cima daquelas coisas que você conquistou.
E às vezes a gente costuma sempre comparar com a régua mais acima, né?
Sim.
Nunca a de baixo.
Uhum.
Tipo, ah, é tudo bem, mas tem pessoas que estão numa situação pior, infelizmente, mas a gente sempre vê quem está na melhor.
Sim, isso gera frustração,
sim,
né? Isso gera autocrítica imensa, como se a régua que você estava estabelecendo ali fosse real para você naquele momento.
Uhum.
Às vezes o real para você é dar um passinho para frente, isso é muito, muito positivo, só que para você, se você der esse passinho, você vai entender como não foi suficiente, né?
É.
Sim.
Mas foi uma vitória, foi algo que você conquistou. Você está no caminho para chegar lá. Só que a vida não é um Reels. A vida não faz uma transição e você está rico, milionário e feliz da vida. Né? A vida...
E mesmo que se você ficar rico, milionário, às vezes você não está feliz da vida.
Exato. Mas a vida... a vida não é assim. Não é em 30 segundos que você resolve as coisas. E eu percebo que muitas pessoas têm essa ideia de vou para terapia e vou melhorar em uma sessão. Não, vamos desconstruir isso, porque realmente não vai dar. Vamos começar a entender como funciona a vida real.
E aí, falando já aqui, né, a dica principal é para quem está sofrendo muito com ansiedade ou a tendência aí a uma depressão, procurar ajuda, procurar um terapeuta. E, mas além de procurar, né, de fazer um tratamento, tem algumas outras dicas que você pode passar para as pessoas ou tentar amenizar algum sintoma, conciliar no seu dia a dia uma maior tranquilidade, né, sem ter essa pressão toda.
Sim. Ó, primeira coisa... Não subestime as suas necessidades básicas. Você precisa de uma alimentação adequada. Você precisa de um sono adequado. Ai, não durmo bem. Então procure ajuda. Por quê? A pirâmide básica da vida. Se ela não funciona bem, nenhuma das outras vão funcionar bem. Então a gente precisa cuidar do básico. Alimentação, sono, exercício físico... Tomar um sol, pelo amor de Deus, sai de casa, toma um sol. Vitamina, gente, precisa de vitamina. Às vezes você tá com sintomas deprimidos, só que na verdade pode ser sim uma questão orgânica de falta de vitamina. Então, hidratação, não subestime essas coisas do seu corpo, porque nosso corpo é uma máquina e o corpo e a mente, eles andam juntos. É. Além disso, é importante você ter uma rotina, é importante você dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, é importante você ter uma rotina de trabalho, é importante você ter uma rotina de autocuidado, de você ter um momento com você mesmo, justamente para você compreender os seus pensamentos, os seus sentimentos, se conectar com você mesmo. É, é importante você ter algumas coisas planejadas no seu dia para que você consiga funcionar de uma forma adequada, porém tendo uma flexibilidade emocional para lidar com aqueles imprevistos que vão acontecer, tá? O previsto acontece, e isso é importante de saber quando você estabelecer uma rotina. Tem pacientes que chegam no consultório e tem aquela rotina de hora, minutos e segundos. Eu estou fazendo isso. Horas, minutos e segundos, estou fazendo isso. Ai, mas aí tocou o interfone, eu não pude fazer e eu fiquei muito mal. Vamos flexibilizar isso então, porque vai acontecer de ter imprevistos.
Eu já fui essa pessoa, que eu tinha uma tabelinha, eu tinha os horários, a hora que eu tinha que tomar banho, a hora que eu tinha que acordar, tudo ali nos minutos. Aí eu fiquei, gente, eu tô louco. Eu parei.
Eu tenho meio termo disso. Eu até falei esses dias, eu falei assim, eu tenho alguns despertadores que é pra eu saber, que eu falo assim, bom, eu sei que a partir de agora eu tenho que fazer tal coisa, principalmente que é a hora de eu acordar. Eu acordo, vou fazer algumas coisas, e aí eu tenho um despertador que é a hora, Renan, você vai se arrumar, porque senão você vai se atrasar. Aí eu tenho esse despertador. Sim. Aí à noite eu tenho um despertador, porque às vezes acontece alguma coisa que eu me distraio fazendo outra coisa, só que eu tenho um compromisso. E aí eu tenho esse despertador pra me lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa. Certo. Que aí ele desperta, eu já sei. Aí eu já desligo e vou embora, segue a vida.
Sério.
Aí tem isso durante alguns dias da semana aí. Aí às vezes eu penso, será que isso é bom? Será que não é? Sim, mas é porque eu tô fazendo outra coisa. E aí se eu não desperto, eu posso esquecer.
Sim.
Porque eu tenho uma flexibilidade de horário, né?
Funciona então, pra você, então é bom.
Exato.
É. A questão é, o que funciona pro Gui não funciona pra você. O que funciona pra mim não funciona pro Gui. E aí a gente vai entendendo que uma pessoa, cada pessoa é única. Então você precisa encontrar a forma que você funciona bem, que você, isso não vai atrapalhar a sua vida.
Exato.
E às vezes ainda falo, às vezes até no outro, a gente projeta no outro, que é uma coisa minha, que eu falo, às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu não posso cobrar isso da pessoa, porque a pessoa não pensa que nem eu, isso. Que eu gosto, que eu gosto muito de...
Ai, o Renan é tão evoluído!
Não, mas excelente isso.
Mas eu gosto, tipo assim, de agilizar meu tempo, por exemplo. Ah, eu vou em tal lugar, e aí, porque durante o caminho eu vou para tal lugar lá, e eu já não faço isso, e entrego, volto, enfim. Aí não, tem gente que vai lá em tal lugar, e ela volta para casa, e ela volta, assim, gente, porque você já não pensou, se você tivesse pensado no seu dia, em vez de você ter que fazer várias viagens, você fazia uma só. Eu falei assim, mas às vezes a pessoa não consegue trabalhar dessa forma. Mas eu consigo. Aí às vezes eu vejo a pessoa e falo assim, gente, por que que ela fez isso? É, às vezes eu gosto de otimizar o tempo, eu lembrei a palavra. Eu gosto de otimizar meu tempo.
Sim.
Aí eu fico, mas é por quê? Aí eu consigo tempos livres.
Sim.
Que aí eu vou fazer o lazer, vou assistir uma série, vou passear, fazer alguma coisa assim. Então eu gosto. Que nem, ó, um exemplo para nesse exato momento da gravação. A gente já tem uma ideia mais ou menos de quanto dura uma gravação. Eu tenho um compromisso depois. E eu sei mais ou menos o tanto que eu demoro para fazer. Antes da gravação eu fui lá adiantar. Estamos aqui gravando. Vou lá concluir. Porque se eu fosse fazer tudo depois, não ia dar tempo. E é uma coisa que eu já pensei, que eu sei que algumas pessoas nem iria pensar e acabar se atrasando, enfim.
Mas você se organizou de uma forma que funciona pra você. Sim. Você entendeu que as outras pessoas não funcionam como você. Então, isso é
exatamente
excelente, porque realmente...
E eu não posso cobrar isso delas.
Não, exato. Você tem que aceitar isso delas, né?
Só porque eu consegui... Eu não vou falar, só porque eu consigo, você consegue. Não, não é assim que funciona.
Não, não.
Eu amei que a Marcela falou sobre autocuidado. Então... Faça sua rotina de skincare, como um momento de terapia, um banho bem tomado, bem gostoso. O meu problema é que às vezes... Porque às vezes eu preciso desse momento, então assim, eu deixo o banheiro mais aconchegante pra eu tomar um banho mais relaxante e tudo mais. Só que às vezes naquele dia de correria, eu tô tão no automático que às vezes eu já lavei a cabeça e eu... Gente, eu lavei a cabeça? Eu tô com a minha cabeça tão a mil que eu esqueço completamente. Às vezes eu lavo a cabeça duas vezes porque eu fico com medo de não ter lavado. Eu não tô ali no presente, sabe? Eu não tô me cuidando. Eu tô pensando no depois. Eu tô lá na frente. E às vezes é importante fazer essa pausa, né?
Sim. E Gui, é muito engraçado porque a segunda dica era realmente parar de viver no piloto automático.
Ah, essa dica é pra mim! Tô precisando muito.
Começar a viver o agora, porque a gente é feliz no agora. As pequenas coisas da vida acontecem no agora. E às vezes, quando a gente fica só pensando no futuro, a gente esquece de aproveitar até o presente quando o futuro chega. Então, que hora que você vai arrumar pra aproveitar aquele momento? Pra ser você mesmo naquele momento? É. Então, muito dessa dica também vai em se conectar com você. Então, como que você se sente quando você está tomando esse banho que você falou? Como que é para você?
Sim.
Às vezes, você falou que prepara o ambiente, às vezes não é esse o ambiente ideal para você.
Sim, pode ser também.
Porque às vezes eu falo assim, ah, às vezes eu quero tomar um banho tão relaxante, uma coisa que eu não faço porque eu não tenho. Eu falo assim, ah, um dia eu vou acender umas velas aqui no banheiro pra
eu
ficar aquela luzinha bem baixinha.
Não, é que o meu banheiro tem duas luzes, a branca e a amarela. Aí, no automático, eu ligo só a branca e vou. Aí, às vezes eu tô, ai, tô querendo um banho mais quente, uma coisa mais assim. Aí eu vou ligar a amarela, coloco uma água bem quente, aí eu fico lá. No meu momento.
Sim.
Mas no piloto automático, é a luz branca de laboratório e rapidinho, lava a cabeça, sem pensar.
É, no dia a dia é o banho normal. Às vezes tem aquele momento, ah, hoje eu vou cuidar de mim, vou tomar aquele banho gostoso, aí coloca, porque também no meu banheiro tem duas luzes, uma é mais baixinha e a outra é mais forte. Como eu não tenho vela, aí eu coloco a luz mais baixa, coloco uma música ali, um lo-fizinho, gostosinho, bem baixinho, relaxante.
Sim.
Como eu não tenho banheiro, vai no chuveiro quente mesmo.
Uhum.
Fica ali um relaxinho, passa um creminho na cara.
Sim.
E vai indo. Às vezes isso não tá funcionando pra você, Gui. Às vezes é outra maneira que...
Sim. E você não precisa de um horário marcado pra se cuidar.
Sim.
Você pode fazer essas coisas também estando na correria do dia a dia. Como, por exemplo, prestar atenção na água caindo no seu corpo, na sensação de relaxamento. É, eu sei que é difícil viver o presente quando a gente tá na correria. É, mas, por exemplo, o que é...
Ainda
o...
mais porque às vezes a gente tá muito conectado, né? É muita tela, o celular ao mesmo tempo. Então,
você
tá indo tomar banho, você tá indo com o celular, você tá... Sabe?
Sim! E aí você acaba desconectando daquele momento. Por exemplo, qual foi a última vez que você fez uma refeição sem estar com alguma coisa no celular? Quando você prestou atenção...
Não consigo. Não consigo almoçar sem ver um vídeo.
Exato.
Total,
então...
gente. Olha.
Mas assim, o que funciona pra mim de autocuidado é a mesmíssima coisa. Pra vocês, talvez não funcione. O Renan falou que coloca uma velinha pra relaxar. Você coloca uma vela, eu vou ficar mais estressada ainda, porque eu não gosto de vela. Então, assim,
lembrei de uma coisa.
Exatamente, cada um vai ter uma rotina de autocuidado, algo que realmente faz sentido pra ela. Só que tem aquele momento pra você no seu dia todos os dias. Não precisa ser um horário marcado, ai, agora eu vou tomar um banho relaxante. Não, que seja algo conectado com você. Deixa o celular um pouquinho de lado e caia realmente em si mesmo, né? Presta atenção em você em todos os dias, porque é isso que faz você estar conectado com os seus pensamentos, sentimentos, e parar de viver no piloto automático. Isso é um treino diário, né? Mas que pode mudar a sua relação com você mesmo e com a forma que você cuida de você.
Sim.
Muita gente se abraçou no ASMR aí das vidas, de ficar ouvindo uma musiquinha.
Sim.
Pra dormir é uma coisa que pra mim não funciona.
Eu odeio.
Eu surto.
Nossa. Dá ansiedade.
Eu odeio no mínimo, assim, que eu...
odeio.
Me dá, começa a me dar um negócio que eu sinto vontade de agredir alguém. Uh-huh.
Mentira, mas verdade.
Mas é, se tiver perto, eu bato.
É, nossa, não dá. Eu fico incomodadíssimo. Parece que a minha cabeça trabalha mais que o normal, não relaxa. Ela fica atormentada.
Sim.
Uma coisa que eu também acredito, funciona pra mim, às vezes pode funcionar pra mais pessoas, é contato com a natureza.
Uhum.
Essa coisa também de você ver, às vezes eu fico assim, gente, olha como, é muito perfeito. Você vê como ela, assim, fluindo no tempo dela, ela tem... o momento dela, então assim, a árvore, você vê a árvore crescer, você tá vendo ali a folha cair, o processo, você ir num parque caminhar e ver tudo, a natureza acontecendo, é muito relaxante pra mim, eu amo.
Uhum.
Uma coisa também que eu falo, às vezes as pessoas estão perto de mim, eu falo, gente, olha aquela lua, olha esse
Nossa,
pôr do sol.
Eu amo lua, gente. Ver lua também.
Olha as estrelas. Olha a nuvem. Tá andando na rua. Às vezes o pessoal tá andando na rua. Nem olha pra cima. Não sabe nem o que tá acontecendo.
Uhum.
Olha aquela nuvem. O formato. Mas eu peguei isso daí. Porque eu lembro muito quando eu era criança. Eu olhava muito as nuvens. Olhava muito. E eu imaginava. Criava, né? Muita gente fazia isso. Mas eu criava formas reais. Eu transformava aquilo lá num bicho. Numa coisa assim. E com o tempo a gente vai... ficando adulto, a gente vai parando de olhar pro céu.
Uhum.
A gente tem outras preocupações. E aí eu falo assim, por que não? Agora a gente, às vezes, sei lá, tá andando um dia na rua, olha, não precisa ficar focado olhando a nuvem. Mas olha qual o formato da nuvem e tudo mais. Aliás, principalmente que agora, que o Diego aqui, ele é geógrafo, e eu descobri que eu não sabia que as nuvens têm nomes. E aí cada uma tem um nome específico, e aí se ela tá junta com outra tem outro nome, e aí agora eu olho pra ver os formatos das nuvens também.
Sim.
Se ela tá alta, se ela tá baixa, enfim.
Uhum. E se eu for falar uma coisa que eu gosto de fazer no meu dia a dia e me conecta comigo mesma, é colocar o fone de ouvido e ouvir música quando eu tô fazendo atividades que eu não gosto. Tipo, tô lavando uma louça... eu coloco uma música, começo a cantar, porque é algo que me faz bem.
Uhum.
Aí, associar uma atividade que eu odeio, que é limpar a casa, com a música que eu amo, pelo menos fica um pouco menos aversivo de fazer aquela atividade, e eu consigo ter um momento pra mim, pra me divertir, pra sair dançando no meio da casa. É um momento
Isso
que eu
aí.
Consigo me conectar comigo mesma, na minha rotina, sem precisar ter um horário marcado pra me cuidar. Aquilo pra mim é terapêutico, porque eu gosto muito de música e fazer isso, fazendo as atividades da casa, me ajuda a não procrastinar as atividades
é.
E ter um momento pra mim. Então, aí quem tá ouvindo, pensa o que você gosta de fazer. Pensa quais são os seus hobbies, pensa o que te traz felicidade, pensa o que você já não faz há muito tempo que você gostaria de resgatar. E tenta encaixar isso dentro da sua rotina do dia a dia. Né? Talvez a gente pense num negócio tão grande de eu só vou fazer isso quando eu for viajar. Cara, pega um momentinho no seu dia, vai ouvir uma música que você gosta. Vai se conectar com alguma coisa que você se sente bem. É, por exemplo, olhar pro céu, cara, não custa absolutamente nada.
Nada.
Se isso te faz bem, faça isso na sua rotina. Tá tudo bem também. Não esqueça de quem você é por causa da correria do dia a dia. É assim que a gente
Ai, que
vai...
tudo!
É assim que a gente vai se despersonalizando. Então,
Sim.
traga isso de volta.
Marcela, eu adorei nossa conversa. Todas as dicas. Você quer contribuir mais alguma coisa? É isso mesmo?
O que eu posso contribuir é, se você está sofrendo, se a ansiedade está sendo algo difícil para você lidar, se você não está sabendo como lidar com esse sentimento, se você se sente perdido, se realmente está sendo difícil para você, não sofra sozinho. Tem muitos profissionais que podem te ajudar nessa jornada. E se precisar também, eu estou à disposição, estou aqui, ajuda eu trabalho sim. exatamente com isso. Então, peça ajuda.
É só procurar onde? Qual que é o seu arroba para entrar em contato?
Meu arroba é psimarcelaocussi, ocussi é O-C-H-I-U-S-S-I.
Eu vou deixar marcado lá na postagem.
Isso.
Sim, muito obrigada pelo espaço, meninos. Foi uma delícia conversar com vocês. Fico muito feliz, muito obrigada, viu?
A gente que agradece a sua disponibilidade por ter vindo enriquecer esse papo. Nossa, foi assim, incrível. O drive-in, ele é muito aleatório, ele é muito diverso. Um dia é baixaria, outro dia é saúde mental. Então, assim, eu amo fazer isso.
Aliás, é uma forma
também. É uma
também
forma.
Pra gente relaxar e tudo
é
mais.
É um ato cuidado, gente.
Um autocuidado. E que bom que você fez parte desse nosso autocuidado.
Ah.
Com pensamentos maravilhosos. Tô saindo aqui muito mais leve.
Ai, que bom.
Foi uma ansiedade muito boa. Fico muito feliz, de verdade. Sabe, assim, ó, lacrou. Ai, por falar em lacrar, vou dar uma militada agora aqui. Último recadinho é para os boys que ficam lá no Tinder, não sei na onde, e eles meio que colocam que estão com a saúde mental em dia e que, tipo, a pessoa tem que estar com saúde mental em dia. Às vezes, isso pode ser muito, tipo, ah, eu tenho privilégio? Acho que é um pouco perigoso, sabe? Tudo bem, maravilha que você tá com a sua saúde mental em dia, mas ficar jogando isso, assim, tipo, ah, eu só quero sair com pessoas que têm saúde... Como que você... Avalia
como você
isso.
Julga.
É! Para de ser ridículo,
né?
É! Aí eu fico. Quando eu vejo, ai, não sei o que, saúde mental, eu tenho uma preguiça.
E ela fala isso porque ela acha que ela tá, ou porque um profissional falou assim, não, só saúde mental em dia.
Tipo, a pessoa.
Começou a paciência, saúde mental.
É, a pessoa começou a fazer terapia faz um mês e ela já tá assim, pleníssima. Ai, então assim, às vezes nas redes sociais a pessoa. É muito saúde mental, positive vibes, então cuidado, gente, cuidado, porque não é assim também.
Aquele recorte que a gente diz, né? Ele falou que está com a saúde mental em dia, mas vai saber, né? Acende um
cadê o laudo?
Aí, que esse papinho tá muito mal contado.
Então
bom,
é isso.
Papinho.
Drivers, vão lá seguir a Marcela, vão lá pedir ajuda pra ela. E espero que vocês também tenham gostado desse episódio e até a próxima.
Até a próxima, um beijo.
Beijo,
tchau.
Beijo.
Alô?
Ai, pô.
Bem na hora que
não,
eu
quero te silenciar.
Ó.